Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos para o ar todas as sextas-feiras para iniciar a programação da Voz da América para a África, falando com os ouvintes angolanos e com um convidado. Hoje ao microfone estão convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, como quase sempre, a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média nos 1530 e continuamos em 13.630 e 17.655 em onda curta. Estamos também, claro está, na internet, voaportugues.com e no Facebook Live, através do qual pode apenas não só ver, como a interagir connosco, e a Mayra está aqui para, portanto, ouvir os vossos recados, perguntas, sugestões, comentários. Portanto, isso no Facebook Live. Pode também contactar-nos pelo WhatsApp, mas aí só por escrito. Não pode telefonar, não podemos atender aqui no estúdio e só serve para interromper o que estamos a fazer. Portanto, não contactar pelo telefone, mas pode usar o WhatsApp para mandar um texto e o número é 1908-652-4584. 1908-652-4584 é o número no WhatsApp. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos ter connosco o Dr. Nelson Domingos. Ele é professor de Ciências Políticas, portanto, uma oportunidade para discutirmos o Congresso do MPLA, que começa amanhã. O que é que significa, se é que significa alguma coisa, pode ter algum impacto ou não. Pois, uma oportunidade para discutirmos o MPLA, tendo em conta as recentes divisões envolvendo familiares do antigo presidente Eduardo dos Santos. Mas não só, podemos também, claro está, falar da cena política angolana na sua generalizada. Mas para já, vamos ver as notícias. Vou começar eu. A Rússia avisou hoje para se não tirarem conclusões precipitadas contra os ataques a dois petroleiros no Golfo de Oman. Uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo condenou os ataques, mas disse que, citamos, ser necessário evitar-se conclusões precipitadas. O presidente Donald Trump disse hoje que tudo indica que o Irão foi o responsável pelos ataques. A Marinha de Guerra americana publicou um vídeo que alegadamente mostra a tripulação de uma embarcação iraniana a retirar uma mina magnética do casco de um dos navios atingidos.
E no Quênia, um deputado do Parlamento foi acusado formalmente de agressão depois de ter dado bufetadas numa colega pouco antes de se iniciar uma discussão sobre o orçamento do país. Fatuma Gedi, que faz parte da Comissão Orçamental, acusou seu colega no Parlamento, Rashid Kassim Amin, de lhe ter dado duas bufetadas pelo facto do orçamento não incluir fundos para a zona que ambos representam.
O primeiro-ministro turco Recep Erdogan avisou hoje que o seu país terá que responder se perseguirem ataques de forças governamentais sírias contra a zona de Idlib, onde estão rebeldes apoiados pela Turquia. Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse não aceitar declarações da Rússia que não tem poderes para pôr termo à ofensiva síria, afirmando que é a Rússia e o Irão quem garantem a segurança do regime sírio.
E jatos da Força Aérea Israelita atacaram bases do Hamas na faixa de Gaza, depois de um rocket ter atingido um seminário teológico no sul de Israel, na cidade de Sderot. Anteriormente, Israel tinha impedido pescadores palestinianos de saírem ao mar em resposta ao uso de balões incendiários usados para queimar campos agrícolas em Israel.
5 cidadãos do Sri Lanka procurados por envolvimento nos ataques bombistas contra igrejas cristãs que causaram centenas de mortes no passado dia 21 de abril foram presos na Arábia Saudita e extraditados, confirmou a Interpol. Entre os presos conta-se o alegado chefe do grupo bombista, Mohamed Milana.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Hoje vamos ter connosco o Dr. Nelson Domingos. Ele é professor de Ciências Políticas. Dr. Domingos, está-me a ouvir?
Ouvir, sim.
Muito bem, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Angola Fala Só, da Voz da América. Olha, e como eu disse na apresentação do programa, portanto, nós vamos iniciar isto com uma discussão, ou vá lá, ouvindo a sua opinião sobre este congresso do MPLA que é amanhã. É um congresso extraordinário, surge numa altura, como os ouvintes devem saber, em que há, vá lá, divisões entre a atual liderança do MPLA e familiares do antigo presidente Eduardo dos Santos. Temos as declarações de Xisé dos Santos e também de Isabel dos Santos. O próprio presidente está ausente há muito tempo, o ex-presidente em Espanha. Mas há quem diga que este congresso, na realidade, pouco ou nada vai servir, que pouco impacto vai ter na vida política angolana. Qual é a sua opinião, doutor Domingos?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do programa Angola Fala Só. Bem, eu acredito que este congresso é sim de veras relevante. Primeiro pelo seguinte, definirá a estratégia eleitoral para as eleições autárquicas do MPLA. Além do mais, vai eleger os novos membros ao Comitê Central. E fica muito claro que a finalidade deste aumento de membros ao Comitê Central é tirar um certo equilíbrio, uma vez que é o Comitê Central que elege o presidente da República, indica aquele que será o presidente da República, aprova igualmente a lista de candidatos não só para as eleições autárquicas, mas também para as eleições gerais.
Uhum.
E qual é a relevância também? Porque muitos daqueles que integram o Comitê Central, muitos deles são aqueles os chamados marimbondos e que nem sempre estariam em consonância com as propostas apresentadas pelo atual presidente da República. Daí, provavelmente, a necessidade de haver este equilíbrio com o intuito de o presidente da República poder, enquanto presidente do partido, afirmar-se internamente.
Muito bem. E como é que, já agora, só para terminar esta vista de olhos, como é que você vê, você acha que há uma divisão dentro do MPLA entre apoiantes do antigo presidente? Vá lá, nós sabemos que os familiares, os filhos de Eduardo dos Santos, obviamente não estão satisfeitos com esta nova liderança. Mas você acha que isso tem implicações dentro do MPLA ou é tudo uma tempestade num copo d'água?
Não acredito que seja uma tempestade. Pelo seguinte, muitos dos que lá estão são fiéis ao antigo presidente do partido e presidente da República. Muitos tiveram riqueza por conta desta fidelidade ao anterior presidente. Muitos continuam fiéis a ele. É bem provável que a esta altura não seja muito vantajoso declarar abertamente esta fidelidade.
Uhum.
No entanto, tudo indica que estas mesmas figuras, em um dado momento, procurarão se afirmar dentro do partido a fim de não perderem espaço para estes novos membros que estão a entrar.
Uhum.
Este congresso, por exemplo, ele não tem a finalidade de reduzir a quantidade de membros. Pelo contrário, atualmente o Comitê Central é composto por 363 membros e aumentará para 497 membros, ou seja, haverá um acréscimo de 134 membros. Destes 134 membros que entrarão, diz-se que 82 desses membros não terão idade superior aos 45 anos de idade, e diz-se que serão 57 mulheres. Qual é a relevância disto? Muitos desses jovens são jovens que têm uma grande capacidade retórica e que poderão, em certa medida, procurar confrontar ou afrontar aqueles que estão muito mais ligados ao anterior presidente da República. Muitos deles são juristas e trabalharão internamente no sentido de criar legislações que possibilitem uma gestão do partido muito mais favorável ao atual presidente do partido e, consequentemente, da República.
Muito bem, doutor. Olha, então agora vamos passar já aos ouvintes. Eu não sei se já temos um ouvinte, que é o ouvinte Jordan Mwakabindza. Senhor Mwakabindza está na Luda Norte. Está-me a ouvir, senhor Mwakabindza? Está-me a ouvir? Alô? Senhor Mwakabindza, está-me a ouvir?
Exatamente, senhor.
Sim, faça favor, então.
Alô, senhor Jordan Mwakabindza.
Sim, diga.
Boa tarde.
Boa tarde. Senhor Mwakabindza, se tiver uma pergunta, faça favor. Está-me a ouvir?
Sim.
Bem, parece que estamos com aquele problema de repetição. Já voltamos a tentar contactar. Mayra, não sei se já há aí mais alguma pergunta aí desse
já
lado.
Já há perguntas, João. Já há perguntas. Temos a pergunta de Mâncio Manuel Capita aqui pelo nosso Facebook Live. E a questão é a seguinte. Primeiro, muito boa tarde, boa noite ao nosso convidado. Vamos então à pergunta de Mâncio Capita. Qual é a posição do professor sobre a ausência do ex-presidente José Eduardo dos Santos no 7º Congresso amanhã? Acha isso uma manifestação de descontentamento?
Boa pergunta, doutor. Faça favor.
Muito obrigado pela pergunta feita pelo Mâncio. Sim, sim. Eu acredito que esta ausência, não só do presidente da República, como de algumas outras figuras, como o caso da Tizé dos Santos, tudo indica que não se fará presente, há quem diga que ainda virá, mas são exatamente manifestações de desagrado, sobretudo em função do confisco, ou pelo menos da exoneração e expropriação de alguns bens ligados à própria família do anterior presidente da República. Uhum. Este é, de fato, um sinal de que não há esta harmonia que tanto se propalou, que era uma transição pacífica, e o estudo indica que houve, sim, estes sinais de ruptura entre o anterior presidente do partido e o atual presidente do Partido da República.
Muito bem. Vou perguntar, já temos aqui outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Mateus Mbali, que está na Uila. Senhor Mbali, está-me a ouvir?
Sim, estou até a ouvir.
Muito bem, senhor Mbali. Está a chegar muito bem, ao contrário do outro ouvinte que tínhamos aqui. Faça favor, senhor Mbali, se tiver uma pergunta, uma opinião, o microfone é seu.
Sim, eu queria dizer,
sim,
que nós estamos prevendo um congresso que é do MPLA, que este congresso não trará nada na vida dos angolanos. Nós conhecemos os angolanos, conhecemos o MPLA como ele nos habituou, que as suas palavras são palavras banais. Eles sabem só falar, não concretizam aquilo que é a realidade. E eles nunca souberam negociar aquilo que é a realidade dos acordos. Eles nos falam, não, vamos fazer isso, mas na prática não fazem. Então, nós esperamos deste congresso do MPLA como política, que não trará nada, talvez no seio dos camaradas. Isto é que eu queria falar hoje como participante deste programa, e muito obrigado. Eu queria também agradecer o show Santa Rita, que muito tempo nunca me deu mais um boa tarde, um boa noite. Isso para mim, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Mateus Mbali. Fica aqui o meu boa tarde, ainda então já
tarde.
É boa noite.
É, boa noite também.
Pronto, em continuação de um fim de semana. Doutor Domingos, uma... vá lá, este ouvinte comenta que isto poderá ter influência dentro do MPLA, mas que para os angolanos em geral isto não significa nada. O que é que você pensa?
Bem, eu acredito que pode sim resultar. Por que razão? Porque as linhas gerais de orientação do partido são traçadas dentro do Comitê Central. Ou seja, é o Comitê Central quem traça as linhas gerais de orientação do MPLA, por um lado. E, por outro lado, é importante que o presidente do partido tenha este apoio para que trace as orientações de acordo com o seu projeto de governação. Porque sem este apoio dentro do partido, ele terá muita dificuldade para continuar a governar.
Uhum.
E daí a importância, sim, deste congresso, primeiro, no âmbito partidário e espera-se que haja uma repercussão na forma de governação do atual presidente da República. Daí a relevância deste Congresso.
Muito bem. Não sei se temos mais ouvintes em linha, Mayra, e na internet.
Eu devo dizer que o Mâncio Capita é quem mais envia perguntas. Dizer também, para não nos ligarem pelo WhatsApp, está a tocar sim, mas eu não vou poder atender. Portanto, o Mâncio Capita tem outra pergunta, que é: qual é a avaliação que faz da atual equipa económica do Executivo e qual é a sua opinião também sobre o Orçamento Geral de Estado revisto?
Doutor, não sei se a economia...
Muito obrigado, mais uma vez, Márcia. Bem, a equipe econômica do atual governo é, na verdade, uma continuidade do anterior presidente da República, da anterior governação.
Uhum.
É possível perceber que a atual equipe tem procurado estabilizar a economia nacional sob orientação do FMI. No entanto, eu, na verdade, tenho algumas questões que gostaria de colocar para a gente refletir. A primeira questão seria a seguinte: será que o país atualmente está preparado, do ponto de vista social e econômico, para a retirada de um conjunto de subsídios? Eu tenho dúvidas. Uma outra questão que é importante colocar a esta equipe econômica é se, no momento, o país está preparado para um aumento de impostos que se avizinha? Eu tenho muita dúvida. Não só o aumento de impostos, mas também o aumento do custo de uma série de produtos e serviços, mas propriamente o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço da energia elétrica. Será que o país está preparado para suportar estes aumentos? E uma outra questão que eu pouco vejo ainda, ou desconheço da parte da atual equipe econômica, é saber qual seria o programa a curto, a médio e a longo prazo em relação à redução da dependência na importação de produtos, sobretudo produtos agrícolas.
Uhum.
Eu tenho muita dificuldade em perceber algum projeto claro em relação a isto. Porque fica muito evidente que se nós fizermos projetos, sobretudo apostando na agricultura familiar, em que começaríamos a reduzir a importação de produtos agrícolas, consequentemente, haveria muito mais divisa no mercado nacional. Uhum. Teríamos a possibilidade de empregabilidade, sobretudo de jovens, já que pelo menos 65% da população angolana é jovem e se encontra em situação de desemprego, na sua maioria. Então, acredito que a atual equipe econômica, nesta fase, ela está muito mais preocupada em fazer os ajustes de acordo com as orientações do FMI.
Uhum.
E tem deixado a desejar no que diz respeito à resolução de problemas concretos na vida do cidadão.
Uhum.
Há um sociólogo já falecido brasileiro, chamado Betinho, que costumava dizer: quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem pressa. O que nós vemos na atual sociedade é exatamente o problema da falta de alimentação. Não só associada a isto, a falta de emprego, a falta de salário digno e a falta de outros serviços básicos que o país ainda não dispõe.
Pois, já agora eu acrescento uma, doutor. Eu lembro-me de, há muitos anos atrás, quando houve uma situação semelhante em Moçambique, com o FMI, em que se falava da estabilização dos indicadores económicos, que o então presidente moçambicano, Joaquim Chissano, disse que o problema é que a população não come indicadores económicos, não é verdade?
Verdade. Muito bem colocado, muito bem colocado. Porque isto faz todo sentido quando olharmos, por exemplo, para o que o país viveu nos últimos anos. Ao longo deste tempo, nós tínhamos números de crescimento econômicos muito bem apresentados no cenário internacional, mas que não se repercutia no índice de desenvolvimento humano dos cidadãos.
Uhum. Pois.
Então, esta questão de números elevados não diz muito. Realmente, esses números não alimentam o cidadão.
Pois. Pois. Bem, isto é uma discussão muito que seria muito envolvida sobre a questão da estabilização económica, mas eu vou ver. Já tenho aqui um ouvinte que está à espera, que é na Lunda Sul, que é o ouvinte Matateu, que foi o nome de um grande jogador de futebol moçambicano nos anos 50. Senhor Matateu, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir, graças a Deus, estou a ouvir muito bem.
Muito bem, senhor Matateu, faça favor.
Eu tenho problemas de tosse, mas estou preparado para fazer uma entrevista. A questão principal que eu queria colocar é a questão de emprego, em que o nosso Presidente da República já veio prometer, principalmente aqui na província da Lunda Sul, em particular as Lundas. Uhum. Vemos muitos diamantes que o nosso...
Alô?
You have $26.58.
Senhor Matateu, caiu.
Caiu a nossa chamada.
Estamos a ouvir a nossa conta telefónica.
É verdade.
Bem, de qualquer maneira, Dr. Domingos, eu tenho a impressão que este ouvinte, o que ele estava a tentar falar sobre, portanto, esta situação do emprego, mas ele estava a levantar, eu tenho quase a certeza, porque todas as semanas aqui no nosso programa esta questão levanta-se, que é a questão das assimetrias entre províncias ricas em matérias-primas, neste caso as Lundas ricas em diamantes, e Cabinda também se queixa muito rica em petróleo, portanto, mas que em relação a outras províncias de Angola são as que estão piores. Eu não sei se você quer comentar essa situação, talvez restabelecendo ligação dentro em breve com o Sr. Matateu, ele possa prosseguir, mas para já talvez essa questão sirva para nós continuarmos a conversa, doutora.
Ok, sem problemas. Nós temos aí pelo menos duas possibilidades para pensar no caso destas províncias que produzem, que possuem matéria-prima, mas que em grande medida pouco ou nada se beneficiam delas. Há países que adotam os chamados royalties. O que é isto? É exatamente um valor que é direcionado para aqueles estados que são produtores ou de onde se extraem essas matérias-primas. Primeiro pelo seguinte, nessas províncias ou nessas regiões, geralmente, o custo de vida tende a aumentar, sobretudo em função das empresas que lá se instalam para explorar os produtos das matérias-primas que lá se encontram. No entanto, não há necessariamente, em alguns casos, projetos de reversão ou de compensação por esses transtornos que essas províncias enfrentam. Logo, quais seriam mecanismos para compensar o prejuízo que essas províncias enfrentam, as províncias que produzem, ou de onde é extraído tanto diamante quanto petróleo, poder-se-ia reservar um valor de compensação direcionado para estas províncias. E mais ainda, assumir-se um compromisso efetivo com as empresas, sobretudo estrangeiras, que lá se encontram, no sentido de olhar para a sua responsabilidade social.
Uhum.
De gerar emprego, por um lado, de ajudar na melhoria das condições de vida daquelas comunidades onde eles extraem esses recursos. Um outro caminho é exatamente a questão das autarquias.
Uhum.
Porque à medida que a própria comunidade, o próprio município, tem poder de gerir, por um lado, a questão do emprego, a questão da saúde, a questão do saneamento básico, provavelmente terá maior condição de oferecer melhoria para os seus cidadãos.
Uhum.
Daí, ser apologista da implementação das autarquias no sentido de mitigar essa questão das assimetrias regionais. E, por outro lado, a compensação daquelas regiões que são produtoras de diamantes, de petróleo e outros recursos que sustentam o Estado angolano.
Muito bem. Mayra.
João, eu tenho aqui muitas perguntas.
Mas agora deixa-me lembrar aos ouvintes para não ligarem pelo WhatsApp.
Exato,
podem mandar
obrigada.
Mensagem por escrito para o WhatsApp. 908-652-4584, mas não vale telefonar, nós não atendemos.
É verdade, mas João, nós também temos o Sr. Vítor, Tomás Vítor, na Willa, à espera há algum tempo.
Ah.
Então eu vou pedir aqui aos nossos internautas para terem um bocadinho de paciência, mas é que as linhas caem com mais facilidade. Então
muito
se
bom,
passarmos
então,
ao telefone.
Sr. Vítor, está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, Sr. Vítor. O Sr. Vítor está na Willa. O microfone é seu, faça favor. Senhor Vítor.
De facto, estou mesmo. Vou falar.
Fala só. Diga.
Sim.
Diga, senhor Vítor.
Está bem. E hoje...
Não, está a chegar cortado, obviamente.
Exato, eu acho que o senhor Vítor está a ouvir-nos com repetição também, sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ligar o senhor Vítor outra vez para ver se a chamada fica melhor. Eu dei a oportunidade ao telefone. E eu vou aproveitar aqui a palavra para colocar uma pergunta de Jorge Neto, que é... Ele diz o seguinte, o senhor doutor, o nosso convidado, diz que o presidente precisa de um apoio no CCE, daí que se vai alargar este órgão. Acredita que com o alargamento o presidente poderá com maior eficiência levar a cabo a sua bandeira da campanha eleitoral, entre aspas, luta contra a corrupção?
Sim. Eu estou completamente de acordo. Na verdade, foi o que eu já havia mencionado inicialmente, porque a ideia é que à medida que ele alarga o Comitê Central, ele terá condição de ter pessoas ou membros da sua confiança que lhe possibilitarão aprovar decisões que lhe sejam favoráveis. Ou seja, sem este apoio dentro do Comitê Central, o presidente não consegue aprovar medidas do seu interesse e não só. A própria continuidade do presidente da República, enquanto presidente do partido inicialmente, está na dependência, em certa medida, do próprio Comitê Central. Porque compete ao Comitê Central deliberar sobre a candidatura do presidente da República e não só sobre a lista daqueles que virão a ser candidatos a deputado à Assembleia Nacional. Daí a importância do presidente da República ter este apoio dentro do Comitê Central, sem o qual, por um lado, não consegue aprovar as suas medidas e, por outro lado, a sua continuidade na presidência da República depende disto.
Muito bem. Bem, vamos tentar outra vez aquele ouvinte na Uila. Parece que ele está em linha outra vez. É o senhor Tomás Vítor. Senhor Vítor, agora está-me a ouvir?
Sim, Vítor.
Então faça favor.
Sim.
Faça favor.
É sobre quem? É sobre qual é o assunto? É só falar qualquer coisa que a pessoa tiver para falar?
Não, é para falar sobre o MPLA, o Congresso Extraordinário.
Sim, senhora. É, falando do Congresso do MPLA, ou do MPLA,
sim.
Não vai trazer nenhuma novidade, porque o MPLA sempre é o MPLA, aquele MPLA que nós conhecemos. É de promessas. O povo angolano está condenado à espera. A pessoa espera, depois morre.
Uhum.
O governo ou o MPLA teria feito assim. Quando promete alguma coisa que vou fazer isto, tem que fazer para o povo ver. Mas quando o MPLA promete que vamos fazer isso, não faz. E o povo fica cansado e a pessoa morre, não come naquilo que... Ele prometia, ou prometeu.
Muito bem.
De facto, o Congresso não vai trazer nenhuma novidade. Bem, para eles eu acho que vai trazer novidade. Mas para nós, como povo, não vai trazer nenhuma novidade.
Pronto.
Porque o que está fazendo o João Lourenço, muitos doentes lá não estão a gostar. Estão contra. E isso assim o país não avança. O povo até agora está sofrendo mais que nunca. Está sofrendo muito o povo, está sofrendo muito. Pelo menos, o João Lourenço tem que trabalhar mais, muito, em corredor, para ver se muda esse quadro. Porque o povo está sofrendo muito, mas muito mesmo. Até se fazer subir o combustível, aí agora as passagens vão aumentar nos aviões, nos autocarros, nos táxis.
Muito bem. Senhor Vitor.
Para um agricultor, sinceramente... Vai ser um fato.
Muito bem. Senhor Vítor, tenho que interromper porque agora estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu tenho que fazer aqui uma interrupção para dizer aos ouvintes que a partir das 18 estamos também em onda média, 1530. Vamos continuar em outra curda, em 13.630 e 17.655. Continuo connosco, continuo com Angola Fala Só e com o Dr. Nelson Domingos. Estamos a discutir a situação política, mais particularmente o Congresso do MPLA. Continuo connosco, continuo com Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Este é o Angola Fala Só, o programa semanal da Voz da América, de interação com os ouvintes, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. Hoje o nosso convidado é o Dr. Nelson Domingos. Estamos a falar da cena política angolana, mais particularmente do Congresso Extraordinário do MPLA, que se inicia amanhã. Mas antes de prosseguirmos, vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco. Ele faz sempre isto à sexta-feira, uma pequena revista de imprensa de Angola.
O novo jornal refere na sua manchete: o Tribunal de Contas revela ter pago ilegalmente 17 milhões de dólares a privados, faltando mais abaixo para os problemas económicos de Manuel Vicente e Copalipa com o Banco Económico, onde perderam o controle de 30% das ações por razões não adiantadas por esta publicação. O Expansão elencou para a sua grande manchete os problemas e as contas a serem feitas na Segurança Social, referente ao ano de 2018, onde também mereceu destaque a questão do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, que entra já em vigor em Angola, com a restauração e a hotelaria de serem apontadas como um regime especial. Em vez do Congresso do Partido dos Camaradas, o Jornal de Angola estampa em caixa alta a sua vice-presidência, Luísa Damião, que tranquiliza militantes afirmando que o Congresso não vai afastar membros do Comitê Central, embora venha a ser marcado com grande ausência, como é o caso do antigo presidente do partido, José Eduardo dos Santos. Ainda sobre o MPLA, o 24 horas escreve em letras garrafais: falta de democracia, suspensão de José dos Santos, estampa a crise no partido. Enquanto o antigo ministro de Transporte, Augusto da Silva Tomás, esteve em choros em pleno Tribunal Supremo, uma atitude que a publicação considera encenação. O país recebe na sua primeira página a polêmica volta do antigo administrador da província da Huila, atualmente governador do Cunene, Virgílio Chiova, por ter alegadamente feito negócio consigo próprio, ao apoderar-se de uma parcela de terra de centenas de hectares.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Doutora, continua em linha, não é verdade?
Exato.
Olha, para lançar esta segunda meia hora, uma pergunta com base naquilo que aquele ouvinte estava a dizer. Aquele ouvinte anterior disse que gostaria de ver João Lourenço a ser, vá lá, a prosseguir com a sua política, mas ao mesmo tempo ele manifestou uma certa desilusão com a presidência de João Lourenço. E nós aqui na Voz da América, ou pelo menos eu, o que eu noto com os programas é que se realmente há muito entusiasmo ainda com esta mudança, parece que começa a haver uma pequena desilusão pelo facto de que a situação no terreno não estar a melhorar tão rapidamente como as pessoas gostariam, mas há quem diga, claro está, que ainda vai piorar antes de poder começar a melhorar. Você sente isso em Luanda, que há uma desilusão, começa a aparecer uma desilusão?
Sim, sem dúvida. Se nós percebemos, tão logo João Lourenço assumiu, a quantidade de jovens contestatários nas ruas reduziu consideravelmente. Nos últimos tempos, entretanto, a quantidade de contestações nas ruas, e não só e nas redes sociais, tem aumentado. O que eu tenho percebido é que os discursos do atual presidente da República são discursos muito bem concebidos, no entanto, não se está a repercutir na melhoria da vida dos cidadãos. O combate à corrupção é imperativo que seja feito. No entanto, somente o combate à corrupção, sem que isso se repercuta no prato do cidadão, esse combate à corrupção é um discurso vazio. E uma outra questão que ainda é ligada a essa questão do combate à corrupção é a forma que tudo indica que está a ser de forma seletiva. Porque se olharmos para a estrutura de poder, temos uma série de governantes que não deveriam estar no poder, porque há indícios claros, porque circula por aí pelas redes uma série de denúncias, de que fizeram uso de dinheiro público, mas continuam a exercer cargos no governo. O que, por um lado, descredibiliza utiliza o discurso de combate à corrupção, porque muitos deles fazem parte do governo do presidente que tem um discurso de combate à corrupção. Isso faz com que o descrédito seja maior. E, por outro lado, a falta de repercussão na vida diária do cidadão. O que nós temos percebido é que o cidadão tem perdido o poder de compras. O que nós temos percebido é que o custo de vida no país tem aumentado com o aumento do preço de uma série de bens e serviços. A energia elétrica subiu recentemente e há previsão de aumento da energia elétrica. Há previsão de aumento do preço do combustível. E, com a implementação do IVA, há uma previsão de aumento do preço de alguns produtos e serviços.
Pois.
Então, essa questão da desmotivação, da desconfiança, tende sim a aumentar em função de alguns desses fatores que acabei de mencionar. Só de discurso não satisfaz o cidadão. O cidadão espera que haja discurso, mas também que haja ação no sentido de ver a melhoria nas suas condições de vida, o que infelizmente não se está a verificar.
Muito bem. Mayra, vamos aí às redes sociais. Parece que tens muita gente a falar por aí e nós estamos com algumas dificuldades pelo telefone. Portanto, eu quero avisar os ouvintes. Parece que estamos com dificuldades em linhas telefónicas e isso acontece. É normal. De qualquer maneira, logo que tivermos linhas, nós continuaremos a contactar, mas... Felizmente, ao Facebook.
É verdade, tem sido uma campanha aqui dos nossos internautas para terem mais atenção esta semana. Tenho duas perguntas. Uma é de João Domingos, que pergunta qual é o conceito de política que os dirigentes do MPLA praticam em Angola. E a outra é de Arnaldo Blanchard, que quer saber se este sangue novo que está a ser injetado no MPLA não poderá ser antes algo desfavorável ao presidente atual.
Ah, doutor, não sei se quer responder ou...
Respondo sim. Eu farei sim dois comentários. O primeiro comentário é que o conceito de política é um conceito universal. Okay? A grande questão é a governação que não é a mais adequada. Nós temos o seguinte, o conceito de política é um. O conceito de política é um. Okay? Que é aquela a arte de governar. A questão é como é que esta arte é exercida, em benefício próprio ou em benefício da coletividade? Esta arte de governar é para servir o povo ou é para servir a si mesmo? Infelizmente, o que nós acompanhamos ao longo dos últimos anos era uma arte de governar em benefício próprio, porque nós tivemos ao longo desse tempo governantes a enriquecerem, enquanto o povo cada vez mais pobre. A outra questão tem a ver com este sangue novo. Dentre os nomes que estão a circular nas redes sociais, em alguns sites, alguns nomes são nomes interessantes desse sangue novo que se propõe a ingressar no Comitê Central. Alguns deles têm reconhecida competência para lá estarem. Outros são dotados muito mais de uma boa retórica e, às vezes, em alguns casos que eu conheço, alguns deles, são dotados de uma capacidade de procurar defender o indefensável. Muitos deles são aqueles que apareciam nos programas de televisão a tentar convencer o eleitorado ou o cidadão de maneira geral de que o país estava no bom rumo. E pouco tempo depois, quando se percebeu que de fato o país, ou eles de fato sabiam que o país não estava no bom rumo, mudaram os discursos. E muitos desses jovens estão a ingressar no Comitê Central. Com estes eu fico preocupado. Porque não é só uma boa retórica, não é apenas o nível de escolaridade alto, não é apenas o fato de procurar rejuvenescer o Comitê Central que vai fazer com que ele seja mais dinâmico. Poder ter um conjunto de membros do Comitê Central jovens, com boa titulação, não necessariamente com boa formação, porque o título não necessariamente representa uma boa formação. E alguns nomes que eu vi aqui, eu tenho plena certeza, conheço alguns deles, têm apenas titulação e não necessariamente o mérito correspondente àquele título que ostentam. O que nós podemos ter é exatamente jovens que procurarão apresentar uma ampla defesa do projeto de governo. No entanto, muitos não estarão habilitados para ter aquela empatia com o cidadão e apresentar um projeto de governação que venha melhorar a qualidade de vida dos cidadãos angolanos.
Muito bem. Bem, parece que temos aqui um ouvinte pelo telefone. É o ouvinte Cachitoto, que está em Benguela. Senhor Cachitoto, está-me a ouvir?
Vamos muito ver. Boa noite, Santa Rita. Muito boa noite, La Salete. Muito boa noite, o nosso convidado.
Boa muito
noite.
Obrigado, senhor Cachitoto. Está a chegar muito bem. Vamos a ver se a chamada não cai. Faça favor.
Portanto, para agradecer e dizer assim, o presidente João Lourenço está rodeado com todos os elementos que já trabalharam com o presidente João José Eduardo dos Santos. Nesta altura, enquanto esses governantes que já governaram este país há tanto tempo estão habituados nas velhas da má governação, portanto vão fazer com que o presidente João Lourenço venha cair na mesma ratoeira para dizer que o João Lourenço não sabe governar. Ele tem que se disfarçar, tem que expulsar, exonerar todos e ter um novo corpo da governação atual. Primeiro. Segundo, o país, neste momento, está desgovernado. Está desgovernado como? O país está sem dinheiro, sem recursos. Quanto é que vão fazer o repatriamento dos capitais roubados há tantos anos? Enquanto o presidente João Lourenço não mandar para a justiça, para os tribunais, o Manuel Vicente, significa que não está a fazer nada neste país. Portanto, para mim, embora tardiamente ligaram para mim, mas esta é a minha posição. Também resolver o problema dos ex-militares, tanto das ex-Fapla, das ex-Fala e do ELNA. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigada. Era o senhor Cachitoto com uma opinião tanto bem vincada desta questão. Foi mais uma opinião que uma pergunta, doutor. Mas este ouvinte, portanto, levanta mais uma vez esta questão. Ele manifesta, vá lá, uma certa confiança no presidente João Lourenço, desconfiança àquelas pessoas que o rodeiam. Mas isto tudo, e você já falou nesta questão, portanto, de uma nova vaga de membros para o Comitê Central, mas isto tudo levanta aquela questão política que o doutor certamente que está a par, que é a questão de que as reformas em governos que foram autoritários ou totalitários é sempre o período mais perigoso para esses governantes. Portanto, há que manter um certo equilíbrio. Você concorda com isso?
Sim. A grande questão é, Angola passou por um período manifestamente autoritário, de partido único, e que está num processo ainda de transição. Eu tenho a dificuldade de afirmar que Angola já é um Estado democrático de direito. Na literatura de ciência política, quando nós falamos que um Estado já tem a sua democracia consolidada, pressupõe que todas as bases estão claramente lançadas, não apenas do ponto de vista formal. O que nós podemos perceber é que o país está em uma fase ainda de transição para a democracia. E a nossa transição deu-se por um modelo negocial, ou seja, chamada transição pela transação. Essa transição negociada, ela pressupõe a continuidade de grande parte dos antigos governantes no poder. E qual é a grande questão? É que se os antigos governantes continuam no poder, ainda presos antigas práticas, a mudança, ela é muito lenta. É muito lenta. E o que ocorre nesses processos é que vamos encontrar aquele grupo chamado de linha dura e aqueles chamados moderados. Os linha duras são aqueles que geralmente criam muito mais dificuldade ao processo de transição. Muitas vezes, os linha duras são militares com alta patente e, às vezes, detêm o poder econômico, não só o poder político, mas também controlam o poder militar. Aí é onde reside o grande perigo. Há quem diga que é a crise combustível que se verificou no país, foi por grande influência daqueles que detêm o poder, não só econômico, mas também uma grande influência no setor político e militar. Se isto de fato for verdade, nós temos então um cenário em que a economia está dependente da boa vontade dessas figuras que estão no poder, por um lado. O grande desafio, acredito eu, do presidente João Lourenço é retificar aquele pensamento inicial que ele dizia que pretendia governar para todos, não com todos. É importante começar a olhar quadros competentes fora da estrutura do partido e convidá-los a integrar a governação. É importante ter um governo aberto, um governo participativo, a despeito de estas figuras não vestirem as mesmas cores partidárias. Afinal de contas, é um projeto de país que se deve ter em conta, não um projeto de país partidarizado. É urgente despartidarizar o país.
Muito bem. Doutora, Mayra, perguntas aí.
Perguntas aqui, e acho que esta pergunta encaixa muito bem no timing. A pergunta é de João Matos, ele está na Holanda, e ele pergunta, bom, eu pedi anonimato e eu peço imensa desculpa. Um comitê central de um partido do Estado como o MPLA, dentro em breve composto por 497 membros, número muito superior aos membros da Assembleia Nacional. Oficiosamente, o Comitê Central do MPLA não terá muito mais poder que o próprio Parlamento na tomada de decisões mais importantes em Angola? Esta é a pergunta.
Doutor.
Muito, muito obrigado pela pergunta, que na verdade é uma provocação, em parte. Por quê? Do ponto de vista governativo, no âmbito do Parlamento angolano, a competência de legislar é exclusiva do Parlamento angolano. O Comitê Central não tem poder para decidir quais legislações devem ou não constar na pauta do Parlamento. No entanto, nós sabemos que quem determina quem entra na lista de deputados é o Congresso Nacional. Desculpe, é o Comitê Central.
Sim.
Sendo assim, haverá sim uma grande influência do Comitê Central em relação àqueles que ingressam na lista para deputados, mas também pode existir influência em relação às votações que ocorrerão no Parlamento. Do ponto de vista formal, o deputado é independente e vota de acordo com as orientações do partido e com a sua consciência. No entanto, o deputado consta na lista em função do seu nome ter sido aprovado pelo Comitê Central. Logo, ele deve obediência ao partido.
Uhum.
E o órgão que está acima no partido é exatamente o Comitê Central. Vale lembrar o seguinte, que a nossa Constituição e a nossa lei eleitoral, elas são muito claras e dizem que o mandato não pertence ao deputado. O mandato, na verdade, pertence ao partido. Tanto que, se um determinado candidato, deputado, ao longo do mandato, decidir mudar de partido político, ele perde o mandato, porque o mandato não pertence ao deputado, mas sim ao partido político. Nesse sentido, há sim grande probabilidade de maior influência. Daí a necessidade desse equilíbrio de poder dentro do Comitê Central, para que as próprias iniciativas do presidente da República, mas também do presidente do partido, sejam claramente aprovadas sem grandes dificuldades no âmbito do Comitê Central, mas também no âmbito do próprio Parlamento. Daí a importância, do ponto de vista numérico, em aumentar a quantidade de membros no Comitê Central, desde que sejam favoráveis ao atual presidente do partido e da República.
Olha, doutora, a esse propósito, eu não sei, você talvez saiba, mas aqui à distância, o que me disseram também é que, portanto, o mandato dos membros do Comitê Central, vindos do Congresso anterior, que não era um Congresso extraordinário, só acaba o mandato desses membros do Comitê Central, só acaba no próximo Congresso Ordinário. E, portanto, não se poderia reduzir, não se poderia, vá lá, eliminar, num sentido teórico da palavra, eliminar membros do Comitê Central agora, mas que isso é uma possibilidade no próximo Congresso Ordinário, que o número poderá voltar a ser reduzido, acabando com o mandato de pessoas que não sejam favoráveis ao atual presidente. É assim que as coisas funcionam?
Exatamente, exatamente. Há a previsão, sim, de que algumas figuras saiam do partido, mas que não seja o momento mais adequado. Por um lado, do ponto de vista estatutário, não pode haver essa redução no momento. Sim. Mas nada impede que haja o acréscimo, pode. Por um lado. Ainda que houvesse a possibilidade de redução, não sei se este seria o momento adequado para fazer a redução.
Uhum.
Haja vista os chamados linha dura que ainda integram o próprio Comitê Central e podem criar alguma dificuldade na própria governação.
Uhum.
Apesar de que João Lourenço tem me surpreendido, era de se esperar, por exemplo, que ele demorasse um pouco mais de tempo para iniciar com aqueles discursos muito mais duros em relação ao combate à corrupção, mas surpreendeu-nos a todos.
Não.
Se a legislação possibilitasse esta redução, provavelmente ele teria feito, acredito, é possível que teria feito.
Não.
No entanto, já que não é possível fazer do ponto de vista estatutário, ele decidiu acrescer a quantidade de membros a fim de garantir maior apoio dentro da estrutura do Comitê Central.
Pois, exatamente. Mayra, estamos aqui a receber uma lição de política.
É verdade, e bem boa, bem boa. Entender melhor como funcionam os meandros entre os comitês e o Parlamento e por aí fora. E nessa senda, Nzinga Alubelo pergunta, perante a indisciplina permanente de Tizé dos Santos, não acha o nosso convidado que a expulsão seria uma boa decisão do Congresso?
Bem, nós temos aqui o chamado problema da disciplina partidária. Os partidos políticos oriundos da tradição marxista-leninista tendem a pegar-se muito à chamada disciplina partidária.
Sim.
Entendo perfeitamente que algumas afirmações da deputada Zé dos Santos são pouco abonatórias. No entanto, o próprio estatuto do partido possibilita a chamada liberdade de expressão no âmbito e a própria democracia interna possibilita que os membros possam assim realizar críticas, expressar o seu ponto de vista. O que eu gostaria de provocar é o seguinte, será que são apenas algumas verdades que ela revela que incomodam? Será que dentro do Comitê Central não existem outras práticas pouco abonatórias exercidas por alguns membros do Comitê Central que também deveriam ser alvo de suspensão? Uma questão para a gente pensar.
Muito bem.
Se eu puder continuar,
claro,
João,
claro.
Eu vou aproveitar aqui esta boa onda. Saddam Neto pergunta como é que o nosso convidado observa este Congresso, se há alguma coisa que lhe diz que este Congresso poderá tornar o MPLA mais forte e estancar a cisão no seio do partido.
Eu tenho muita dúvida que isto vai ocorrer, que vai ser um Congresso que vai levar a uma estabilidade, até porque haverá coabitação de duas gerações, por um lado, e não só de duas gerações, mas também de dois pontos de vista. Tudo indica que, até o próximo Congresso, o que nós teremos no Comitê Central será uma espécie de campo de batalha ora velado, ora descoberto. Porque os antigos membros do Comitê Central, melhor, que vêm da anterior gestão e ligados ainda ao antigo presidente do partido, presidente da República, esses terão de confrontar, em certa medida, esses novos membros, que são muito bem treinados do ponto de vista da retórica, do ponto de vista do conhecimento da lei, alguns deles são muito bem treinados nesse sentido. O que nós teremos, não acredito que seja uma estabilização, mas, pelo contrário, o exacerbar do acirramento dos pontos de vista existentes dentro do Comitê Central.
Então vamos viver tempos interessantes, doutor. Mayra, nós continuamos com dificuldades com o telefone.
Então vamos agradecer aqui aos nossos internautas.
Parece que estamos muito concorridos, o que significa que temos um bom convidado.
É verdade, e devo dizer que nós temos aqui assistente assíduo do nosso programa, o Mâncio Capita. Ele disse que tinha ido tomar um café, mas deixava uma pergunta se houvesse espaço para essa pergunta.
Muito bem.
E a pergunta de Mâncio Capita está relacionada com o caso de Augusto Tomás, o ex-ministro dos Transportes, não é assim? E ele pergunta se vamos ter, daquilo que o nosso convidado já pôde observar, se acha que vai dar absolvição ou condenação e se considera justo o processo que Augusto Tomás está a responder.
Doutor, uma pergunta, vá lá, muito concreta, não é?
É, específica.
E, com questões jurídicas, etc. Não sei se
quer.
Faça favor.
Bem, no âmbito do direito, o que conta são as provas. Por mais que haja um conjunto de indícios de autoria, que haja um conjunto de materialidade, esse conjunto precisa ser, de fato, verificável e precisa ser consistente. Porque enquanto não houver prova suficiente de que, de fato, há um nexo causal entre o agente ou o acusado e o fato delituoso, enquanto esta prova e esse nexo causal não existir, a probabilidade de absolvição continua sendo alta. Não tenho como prever o resultado final, porque tudo vai depender da construção de provas que foram apresentadas ao tribunal. Isso é que vai determinar, são as provas. Agora, quanto ao processo ser justo ou não? Havia uma discussão se a prisão dele era uma prisão legal ou ilegal, uma vez que o antigo ministro era inicialmente deputado e estava com mandato suspenso. O Tribunal Constitucional já decidiu sobre a matéria e entendeu que a prisão é legal, do ponto de vista legal. Do ponto de vista de justiça, do ponto de vista moral, é justo que todo aquele cidadão que assume um cargo público e, ao invés de desempenhar as suas funções no sentido de governar para o povo e passar a governar para si, caso este fato venha a se confirmar, enriqueça em detrimento do povo, é justo que seja responsabilizado. Porque nós não podemos apenas responsabilizar o cidadão que foi para a rua, tentou se manifestar, é detido. O cidadão que procura vender os seus produtos na rua é detido e condenado, quando aquele que pratica o chamado crime do colarinho branco continua a ostentar riquezas oriunda do desvio do dinheiro público.
Muito bem, doutor. Olha, essa pergunta, claro está, abre o leque a muitas outras perguntas, mas nós estamos quase a chegar ao fim. Eu, infelizmente, quero pedir aqui desculpa aos ouvintes que nos quiseram contactar pelo telefone pelas dificuldades que tivemos hoje. Acontece. Mayra, nós temos aproximadamente 45 segundos para algum comentário do nosso convidado. Portanto, não sei se queres acrescentar aí alguma coisa.
Eu tenho aqui um comentário de Richard Kayavi, que diz que fala a partir do Kazenga, em Luanda. E ele faz uma pergunta que é um bocado retórica. Será que alguém neste país ainda confia nos políticos do MPLA? E ele diz também que o MPLA não está interessado em governar num país em paz porque ainda tem a mentalidade do passado. Este é um comentário
Muito
e uma pergunta de retórica de Richard Kayavi.
Doutor, eu vou-lhe dar 20 segundos para terminar. Não sei se quer abordar diretamente este ouvinte ou se quer acrescentar mais alguma coisa.
Bem, quero apenas agradecer e chamar a atenção, ou pelo menos deixar aí um alerta ao presidente da República, bem como ao partido que governa o país, no sentido de não olhar apenas para dentro da estrutura do partido. É necessário olhar para fora do partido e perceber que existem quadros manifestamente competentes e que, por pensarem diferente das orientações do partido, são excluídos e perseguidos, ao invés de serem aproveitados.
Muito bem.
É hora de valorizar os quadros nacionais e ficarmos menos dependentes de mão de obra estrangeira.
Muito obrigado.
Os quadros muito
obrigado, doutor.
E que precisam ser valorizados.
Dr. Nelson Domingos, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Angola Fala Só de hoje. Nós esperamos voltar ao seu contacto em breve. Muito obrigado e a todos os ouvintes que estiveram connosco, não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala Só.